A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. A partir desse momento, chegamos com mais um capítulo da história Sons do Brasil a ser escrito. E hoje, como não é diferente em toda semana, estamos recebendo a nossa convidada especial para a gente bater um papo, conhecer um pouco mais da sua história, da sua experiência dentro da música e, claro, apresentar os trabalhos por ela executado para que vocês entendam todo esse envolvimento dela dentro da música. E nós viajamos até o Rio de Janeiro nesse momento e quero dar as boas-vindas à cantora, compositora, produtora e, olha só, formada em jornalismo, Andrea Dutra. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou muito satisfeita de estar aqui para trocar essa ideia com o Serginho. Vamos lá!
É isso aí, André. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite para a gente falar um pouco desse seu trabalho, dessa carreira, trajetória, batalha e tudo mais que a gente pode denominar isso, porque a gente sabe que não é fácil, não é? Então, eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite e ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Hoje vamos escrever o capítulo 429 da História Sons do Brasil. E você coloca a assinatura pra gente nesse capítulo aqui. E pra gente iniciar o papo, Andrea, eu sei que você começou bem lá atrás, a gente vai viajar um pouco no tempo aqui pra galera entender de onde surgiu Andrea Dutra dentro da música. Eu queria que você contasse pra gente como é que a música entrou na sua vida, como é que começou tudo isso dentro do seu caminhar aí musical.
Nossa, agora eu fiz aquela viagem assim, lá pra trás. Bom, eu acho que eu sempre fui uma criança muito musical, muito artística, né? Minha mãe sempre fala que eu sempre tava dançando, fazendo uma dancinha, cantando uma musiquinha. Isso era uma coisa da minha realidade. A primeira coisa que eu fiz foi dançar durante muito tempo, né? A minha infância toda, eu dançava, fazia balé. E eu acho que eu fui migrando pra música, assim, quando foi chegando a minha pré-adolescência, eu fui me interessando mais por música. Aí eu comecei a pedir pra estudar piano, porque tinha piano na casa dos meus avós, tanto maternos quanto paternos. Mas como a minha mãe tinha tido aquela formação clássica de mocinha, que elas eram obrigadas a estudar piano, fazer o conservatório, ela estava traumatizada com a história de piano e não me deixou estudar. E lá em casa tinha um violão, eu tenho uma irmã mais velha, que minha irmã em algum momento da vida tinha aprendido. E era um violão de criança. E eu já tinha a essa altura uns 14 anos, assim. E eu peguei aquele violãozinho de criança e comecei a rabiscar ali do meu jeito. Eu até inventei um método próprio de cifragem, sabe, que eu não sabia nada, mas como eu queria registrar as coisas que eu estava tocando, eu inventei umas cifras na minha cabeça. Enfim, encurtando, quando eu fiz 16 anos, eu pedi de aniversário um violão do meu tamanho. E tinha, naquela época, aquelas revistinhas de banca de jornal que tinha as cifras, né, com as harmonias das músicas, negócio todo errado, né, mas a gente partia dali. E aí foi assim que, com essa idade aí, com os 16 anos, que eu vivia com o violão debaixo do braço. Minha escola era uma escola que tinha muita arte, então a gente era incentivado. Tinha semana de arte, de comunicação, os professores tocavam violão com a gente no colégio, era um ambiente muito artístico. Então, embora eu não tivesse estudado música nenhuma até ter uns 20 anos, assim, uns 18 anos, eu ali já tinha um ambiente que era muito musical, era da turma que entrava nos festivais de música. E foi assim, desse jeito que eu comecei. Com uns 17 anos, mais ou menos, eu ainda dançava, mas eu tinha uma amiga que era dona de um bar. E foi o meu primeiro trabalho como cantora, que eu era professora de dança, de sapateado, durante uma vida passada dessas aí. E eu saía com o meu violão e ia tocar no botequim da minha amiga, que só tinha ela e eu, não ia ninguém, que era um botequim que tinha duas mesas. Foi assim que eu comecei na noite. Cantava muito no intervalo das pessoas, sabe? O cara tocando violão na noite, quando ele descia do palco, falava, posso tocar no seu intervalo? Aí eu tocava ali, aquele violão mal tocado. Enfim, mas foi assim o começo.
Muito interessante. A música, desde nova, já permeava ali o seu território, né? Mas vamos fazer o seguinte, André. Já demos início no papo aqui. A gente vai falar muito mais coisas ainda desse trabalho, dessa carreira da André. Eu quero começar a botar música aqui no pedaço. Então, vou pedir para você indicar uma primeira música aí para os nossos ouvintes começarem a entender o trabalho musical de André Dutra. Indica para a gente a primeira música para tocar.
Essa música chama-se A Criação. é uma parceria minha com Fred Martins, que é um grande compositor brasileiro que está morando na Europa já tem um tempão. Ela faz parte do meu álbum mais recente, que é o Jamba. Eu sempre brinco, falo, ela fala da pessoa que eu gostaria de ser, que é uma música bem humorada, empática, que em geral as pessoas se identificam logo. Então tá aí, A Criação.
Vamos nessa então, A Criação, com Andréa Dutra, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 429, e a gente volta para continuar o papo.
Primeiro, só chorava o dia inteiro, abraçada ao travesseiro, não podia acreditar. Segundo, acordei numa ressaca, minha sede nada aplacava, só queria te encontrar. Terceiro, tomei uma ducha fria pra ver se a dor me fugia, só pensava em te esquecer. No quarto liguei a minha vitrola, você não dá mesmo bola, pra que vou me comover? No quinto mandei trocar o segredo, pois meu coração não é seu brinquedo. Pra você quebrar, depois largar ali sozinho. No sexto passei um batom na boca, adeus marcação de touca, não nasci para sofrer. Mas se até mesmo Deus parou pra descansar, no sétimo dia enfim desencanei e fui pro samba sambar. Chorava o dia inteiro, abraçada ao travesseiro, não podia acreditar. Segundo, acordei numa ressaca, minha sede nada aplacava, só queria te encontrar. Terceiro, tomei uma ducha fria pra ver se a dor me fugia, só pensava em te esquecer. No quarto liguei a minha vitrola, você não dá mesmo bola, pra que vou me comover? No quinto mandei trocar o segredo, pois meu coração não é seu brinquedo. Pra você quebrar, depois largar ali sozinho. No sexto passei um batom na boca, adeus marcação de touca, não nasci para sofrer. No sétimo dia, enfim desencanei e fui pro samba sambar. Mas se até mesmo Deus pediu para parar, no sétimo dia, enfim desencanei e fui pro
Estamos de volta depois de A Criação com Andréa Dutra, primeira música do programa Sons do Brasil de hoje. E Andréa já deu uma pincelada no início aqui de como foi o envolvimento dela com a música, como que tudo isso começou. Mas Andréa, a partir daí, já caminhando na sua carreira, você teve várias coisas que aconteceram. Uma delas, inclusive, backing vocal do Tim Maia, fora vários outros grandes artistas que você trabalhou, já colocou sua voz a serviço ou dividiu trabalhos. Muito interessante isso. Quando a gente fala do Tim Maia, é um cara inatingível para uma grande parte de gente. Como é que aconteceu para você, então, dentro da música, a partir do momento que aquela menina que tocava naquele boteco com duas mesinhas no intervalo dos outros acabou conquistando esse espaço aí? Você, com certeza, teve muito trabalho seu para ir atrás de tudo isso, mas fala para gente, então, como foi esse meio aí que você chegou até esses grandes nomes para poder estar junto com eles em trabalho.
Olha, eu tava fazendo um show e tinha uma amiga minha, que era muito amiga do Tinho, que era o diretor musical do Tim, compadre dele, né, que foi parceiro dele a vida inteira e diretor musical, que ensaiava a banda na ausência dele. E eu tava fazendo um show e essa minha amiga foi e, por acaso, essas coisas, né, da sorte, porque o Tim tava naquele momento que ele tinha brigado com a TV Globo e que ele queria provar que ele não precisava da TV Globo pra fazer nada pra carreira dele. Então ele resolveu fazer um negócio que era um mega show, que chamava Tim Maia em Concert, que era orquestra e coro, 30 pessoas no palco. Ele contratou uma mini orquestra e um coro de 6 pessoas. E foi exatamente nesse momento que eles estavam procurando gente para integrar o coro. Eu estava na reta, né? Do Tinho, que era esse amicíssimo da minha amiga. E aí eu recebi o telefonema do Renato Piau, que era o guitarrista. E aí, como é que é? É o seguinte, estou precisando de back aqui no Tinho, você pode vir aqui em casa. Eu, hã? Até então, tinha 20 anos de idade, tocando em barzinho, né? Fazendo meu trabalho assim, começando pra caramba, né? E eu falei, como é que é? Aí fui na casa dele, cara. Ele chegou lá, ele me deu uma lista de 40 músicas pra aprender. Aprende todas as músicas do Tim, porque ele pode resolver mudar o roteiro em cima da hora, mas basicamente é esse o roteiro, porque era um roteiro meio de sucessos, né, pra fazer esse show. Rapidinho sai de lá. Assim, sabe, aquilo foi tão rápido. E aí depois a gente teve acho que os 2 ensaios na casa do Tim, lá no Recreio, mas o Tim não foi nos ensaios, então eu tava assim, mega ansiosa. Imagina, né? Isso que você falou. Ou até então era uma coisa completamente inalcançável pra mim, ainda por cima porque eu era muito jovem e principiante. Então eu nem tinha ainda começado. Depois é que eu soube como é que dá trabalho pra você conquistar as coisas, né? Mas aquilo meio que caiu no meu colo, assim. E aí teve esses 2 ensaios na casa do Tim, que quem dirigia era o Tinho Martins, que é o saxofonista, o diretor, como eu falei, diretor dele. E eu naquela ansiedade, porque eu sabia que o Tim estava em casa, só que ele ficava no segundo andar. E aí eu só fui conhecer o Tim mesmo no dia, porque aí foram 2 dias de gravação, tipo o dia inteiro mesmo, lá no Teatro do Hotel Nacional, que é um teatro que nem existe nesse momento, que era um lugar muito grande, muito chique, era um teatrão, assim, onde depois teve free jazz, eram grandes acontecimentos, grandes shows, né? E o Tim fez questão de que aquilo tudo fosse feito num altíssimo estilo, pra ele provar que ele tinha autonomia e bala na agulha pra fazer um negócio épico, que foi, né? E foi aí que eu conheci o Tim, a gente tava no camarim. O camarim dele era ao lado do nosso e a gente começou a fazer aquecimento e vem a produtora e fala, gente, o Tim tá mandando vocês descerem lá pra coxinha porque ele não tá aguentando vocês miando na cabeça dele. E aí, a gente ficou na coxinha ali, quietinha, esperando a hora de dar o show pra gente poder voltar pro camarim, a hora da gente se arrumar. E assim, os contatos foram assim, bem breves, sabe, com ele. Mas esse show, ele é um vídeo, né, que passa muito por aí, porque virou um DVD, ele fez isso pra você, que é o Tim Maia em Concert. E se você vir assim, eu tô com uma carinha assim, assustada, sabe, eu não dou um sorriso no show. Então aquilo ali foi pra mim uma mudança da minha vida, não é uma fantasia, sabe, é uma coisa real. Como estar naquele lugar, naquele momento, ver o que eu vi do palco, né? Que é como você pega um teatro, que é um teatro finérrimo, chiquérrimo, que as pessoas iam assistir grandes espetáculos de jazz sentadas, você vê aquela plateia não aguentar ficar sentada e levantar para dançar, porque a música era tão maior do que tudo aquilo, sabe? Tão importante. Aquela energia, aquele gás que o Tim trouxe para as coisas, aquilo mudou a minha vida. Literalmente, porque eu entendi até então que cantora era aquela coisa meio de beira de piano, de fossa, que eu achava lindo, cantora que fazia as pessoas chorarem, Nana Caymmi, né, aquelas referências das grandes cantoras de fossa da noite, e eu tive contato com essa outra dimensão da música que norteou a minha vida, assim, a partir dali, foi muito importante, foi. E foi esse só o único show que eu fiz com ele.
Inclusive, tem vários nomes que passaram pela vida da cantora Andréa Dutra. Olha, Ivan Lins, MPB4, Sandra de Sá, Emílio Santiago, Alcione, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara e mais um tanto aí que, se a gente for falar, vamos ficar um bom tempo aqui. Mas legal, vamos continuar com esse papo que tá gostoso. Eu vou pedir licença para você agora, Andréa, que eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Nós estamos trazendo aqui um trabalho do Luan Ives. Luan, que é nascido em Campina Grande, mora no Rio de Janeiro hoje. Quem não conhece o Luan, filho de Elba Ramalho. E ele está lançando o EP Avante. E nós estamos com uma música aqui que recebemos através da plataforma Groover. Trago aqui para que o pessoal do Sons do Brasil conheça Por Onde Anda com o Luan Ives. Vamos tocar e a gente volta aqui para o segundo bloco.
andava por aí pensando no vai e vem de todo dia. Minha história se passando como na tela de um cinema. Tanto choro, tantos risos desfilando pela pista. Me peguei até sonhando novos ares pela vista, embarcando em aventuras, quem sabe até em outra língua. Tanto choro, tantos risos desfilando pela pista. E você, por onde anda? Tá de boa sem vintém? À espera de um milagre? Ou faz sua parte também? Andava por aí pensando no vai e vem de todo dia. Minha história se passando como na tela de um cinema. Tanto choro, tantos risos desfilando pela pista. E você, por onde anda? Tá de boa sem vintém? À espera de um milagre que nunca chega. E você, por onde anda? Tá de boa sem
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Que culpa tenho eu por nascer da cor do marfim? Pra você não tenho valor, você nem olha pra mim. É que quando você passa, meu ouro, meu rei Nagô, não há beleza que vença a graça da sua cor. Meu preto, se você soubesse do jeito que eu sei amar, você não me desprezava, não desviava o olhar. Meu nego, não negue um beijo, chega mais perto de mim. Me deixa ser sua rainha branquinha, branquinha. Também sou sou filha de Deus. Meu preto, preste atenção, deixa eu te dar meu calor. Vivendo a mil, fundindo a cor, a gente vai descobrir o Brasil. A mil da cor, descobrir o Brasil. Você não tem o valor, você nem olha pra mim. É que quando você passa, meu ouro, meu reinador, não há beleza que vença a graça da sua cor. Meu preto, se você soubesse do jeito que eu sei amar, você não me desprezava, não desviava o olhar. Meu nego, não negue um beijo, chega mais perto de mim. Me deixa ser sua rainha branquinha, branquinha. Também sou filha de Deus. Meu preto, preste atenção, deixa eu te dar meu calor. Vivendo a mil, fundindo a cor, a gente vai descobrir o Brasil. A mil da cor, descobrir o Brasil. Vivendo a mil, fundindo a cor, a gente vai descobrir o Brasil. A mil da cor, descobrir o Brasil. Ela, 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 ela.
Segundo bloco dos Sons do Brasil, 429 na área, chegamos com música de Andréa Dutra, que é a nossa convidada de hoje, música Branquinha. Andréa, apresenta pra gente então Branquinha, fala dela pra nós.
Branquinha é uma resposta minha, né? Tem muita música, muito samba, eu canto muito samba, frequento muito samba, né? Uma música oportuna nesse momento em que a gente tem falado tanto sobre racismo, né? E Branquinha é um pouco a minha maneira de fazer a minha declaração antirracista. Eu sempre trabalhei muito com essa preocupação, desde muito nova, quando eu trabalhei com soul music, eu tinha muito respeito e tentava entender, e percebendo o meu grande privilégio branco e de garota da Zona Sul e tudo aquilo que eu ganhei só por isso, né? De graça, só por ser branca, só por ser da Zona Sul. Sempre tive muito respeito, procurei conviver, conhecer e trazer para perto de mim outros artistas que não tiveram o mesmo privilégio que eu. Branquinha é uma declaração de amor que eu fiz em parceria com o Pauleira, que é o meu grande parceiro musical da minha vida, assim. Pô, ele tocou no lançamento do meu primeiro disco, que foi em 94. Depois a gente se reencontrou, já ficamos amigos, claro. Depois nos reencontramos musicalmente. Quando eu entrei pro Arranco de Varsóvia, que é um grupo vocal de samba do qual eu faço parte desde 2001. E em 2001 também eu comecei o trabalho do Andréa Dutra Quarteto, que é esse meu trabalho de Brazilian Jazz, de Samba Jazz, do qual o Paulinho é o pianista. Então a gente tem muita estrada de música junto, é muita amizade, muita música que a gente já fez, já viajou, e já, nossa, é muita história. E é uma parceria minha com ele, por isso que eu quis que estivesse aqui, porque é uma música importante, bem significativa aí para essa história toda.
É isso aí, importante na sua carreira com certeza e importante no contexto social, como você disse, que estamos hoje, talvez um pouco mais forte, coisa que sempre deveria estar em voga, mas que hoje realmente está com um destaque muito grande e isso é muito bom. Você acabou morando fora do Brasil por um tempo, não é? Londres, Paris, e inclusive atuando em várias funções que não a de cantora e compositora. Fala pra gente então um pouco dessa sua experiência morando fora do Brasil, Andréa.
Olha, eu morei em Londres quando eu era pré-adolescente, né? Então, assim, eu ainda não era cantora, mas é interessante porque eu fui porque a minha família precisou ir, né? E eu fui para uma escola regular inglesa, mas era uma escola que tinha uma programação, né, um currículo, que você tinha aula de canto com professora italiana, de canto clássico, tinha aula de músicas, tinha aula de solfejo, tinha que aprender a tocar um instrumento. Era uma formação que toda criança tinha, né? Então você ali aprendia que a música é uma linguagem, é mais uma língua que você aprende a falar, porque você também tem aula de francês, também tem aula de não sei o quê, e você desmistifica o aprendizado da música e o universo da compreensão da leitura musical. Isso foi muito importante para mim, né? Embora eu não fosse cantora ainda, eu sei que isso faz parte da minha formação. Claro que também abriu o horizonte, né, de você conhecer um pouco do tamanho do mundo, que aí você convive com gente do mundo inteiro, vê o mundo de outro jeito. Isso foi muito importante para mim, aprender a falar inglês, que foi sempre tão importante na minha carreira, porque eu canto jazz e eu acho que só é possível cantar jazz porque eu fui alfabetizada e educada também nessa língua, né? Então é um pouco minha. Eu tenho essa sensação de ser bilíngue, assim. E depois eu fui morar em Paris justamente porque eu estava naquele momento que eu quis, que eu estava escolhendo ser cantora. E a minha família estava naquela de, ai não, lá vai, né? Vai virar artista. Então, era naquele momento de decisão, ah, vai ali, a minha irmã estava fazendo um mestrado. Então, ela estava morando lá, tinha aquele apartamento. Então, olha, oportunidade, vai lá, você fica lá com a sua irmã e vai pensar na vida, ver se você desiste. Mas ao contrário, né? Porque aí eu arrumei um emprego de babysitter e eu era bem paga como babysitter. Então, todo o dinheiro que eu ganhei durante esse tempo que eu fiquei morando lá, eu gastei para assistir show e show de jazz. Eu vi o Chet Baker, eu vi o Chick Corea, eu vi o Herbie Hancock, eu vi o Gary Burton. Eu só assistia show de jazz instrumental, aqueles caras cascudos das antigas, sabe? Lá ia eu com meus 20 anos. Foi antes do Tim, né? Foi antes de eu vir pro Brasil. O Tim foi logo depois disso. Então eu fiquei cada vez mais apaixonada por música, né? Porque eu me enfiava no Centro Jorge Pompidou, lá, o Centro Cultural, que tinha uma discoteca que você ouvia o que você quisesse o dia inteiro. Entrava numa cabine e passava o dia inteiro ouvindo música. Então, ao contrário do que na minha família esperava, eu falei, gente, estou voltando pro Brasil para estudar música, tá, galera? Agora não vai mais, tá?
Eu acredito, André, que essa experiência que você teve lá, mesmo antes de ser cantora, te ajudou bastante na sequência de tudo isso, né? Porque te trouxe essa cancha internacional, claro, tudo é aprendizado, tudo é experiência, como você falou. Queria eu ter a oportunidade de ter assistido essa carta de jazz que você nos apresentou agora. E acredito que isso, para a cantora e compositora Andréa Dutra, na sequência, tenha tido um peso muito grande também. E que depois, com o caminhar das coisas, a sua ida novamente para fora em alguns momentos também já te deixou muito mais forte e firme para isso. Já tinha essa experiência de fora, como é que tudo funcionava, mesmo não tendo atuado como cantora antes por lá.
Eu tentei, né, na verdade, porque eu já tinha gravado uma fita demo aqui, eu tinha uma banda, aquela coisa nos 80, banda de rock. Eu já tinha gravado a primeira demo quando eu fui pra lá. Eu fui com aquela demo no bolso e eu tentei cantar. E eu cantei em duas ou três lugares, assim, botequim na noite, bossa nova, mas aquilo ali não era bom, né? Porque o que eu entendi é que eu precisava começar do zero, porque eu tinha começado uma faculdade de comunicação que eu não tinha nem terminado o primeiro período e eu tinha parado porque eu comecei a cantar aqui. Eu era backing vocal de um outro cantor. E aí é que aquilo já estava semi-encaminhado, né? Então, quando eu percebi que aquilo ali, eu falei, eu vou levar esse troço a sério, eu vou voltar para estudar. Como eu era muito novinha, né, e a minha família ia me sustentar enquanto eu estivesse estudando, o que quer que fosse, na faculdade e tal, eu falei, gente, só que é música, tá? Acabou que eu nem estudei na faculdade, mas eu fui para a ProArte, que era uma escola livre de música muito importante que tinha aqui de nível técnico, e foi lá que eu estudei música, né, pela primeira vez, as teóricas, a harmonia, canto também, mas canto eu já tinha começado a estudar. Foi bom sim.
Vamos mandar mais um som pra galera aí. O que que nós temos na ponta da agulha, como diriam os disc jockeys das antigas, não é?
Olha, Meia Culpa é uma música que é minha sem parceiros, Eu tenho um hábito bem curioso, que é acordar para compor, né? Então, assim, eu sou acordada por uma ideia e já cansei de se levantar, sentar no piano e fazer a música. É um negócio muito frequente na minha vida. Ou então, eu vejo aquela melodia inteira, assim, ou uma ideia de letra. Eu tô com o telefone do lado, eu já ligo o gravador com aquela música inteira, sabe? Aí eu durmo, acordo, no dia seguinte eu finalizo. Minha culpa foi a música que eu fiz assim, parece que alguém soprou a música inteira, foi um download, né? Que é um samba com uma pegada bem de samba antigo, um samba dos anos 60, 70, assim. Eu sou louca por samba cada vez mais, e cada vez mais eu componho samba. E é isso, é uma pegada de um samba antigo feito aí por um, quem sabe, né? Uma canalização, um download.
Vamos lá então, Meia Culpa é com Andréa Dutra, mais um som da nossa convidada de hoje para você ouvir aí, e a gente volta para continuar o papo que tá bacana.
De novo errei, mais uma vez confesso, deslizei, de novo te pedi perdão. Ouvi pela primeira vez da sua boca um não. Antigamente a sua porta estava sempre aberta para mim. Eu e vinha, pintava e bordava ao meu bel prazer. Agora é tarde, quando eu bato você não está. Perdi a graça pra você de tanto vacilar. Agora é tarde, quando eu bato você não está. Perdi a graça pra você de tanto vacilar. Você estava ao meu lado, me queria bem. Andei errada, mas no fundo também não amei ninguém. Não tem desculpa, meia culpa. Aprendi uma lição. Por querer tudo, perdi tudo e fiquei com a solidão. Errei, mais uma vez confesso, deslizei, de novo te pedi perdão. Ouvi pela primeira vez da sua boca um não. Antigamente a sua porta estava sempre aberta para mim. Eu e vinha, pintava e bordava ao meu bel prazer. Agora é tarde, quando eu bato você não está. Perdi a graça pra você de tanto vacilar. Agora é tarde, quando eu bato você não está. Perdi a graça pra você de tanto. Você estava ao meu lado, me queria bem. Andei errada, mas no fundo também não amei ninguém. Não tem desculpa, meia culpa. Aprendi uma lição. Por querer tudo, perdi tudo e fiquei com a solidão. Não tem desculpa, meia culpa. Aprendi uma lição. Querer tudo, perdi tudo e fiquei com a solidão. De novo errei, de novo errei.
De volta depois de Meia Culpa com Andréa Dutra. E Andréa, tocamos um samba agora, como você apresentou para nós aí Meia Culpa. E você em algum momento falou do Arranco de Varsóvia, que é um grupo que você faz parte desde 2001. Também em 2016 você passou a fazer parte da Orquestra Lunar também. Ou seja, além do seu trabalho solo, você tem essas atuações extra trabalho solo, vamos dizer assim. E a gente nota que, como você falou, muito chegado ao jazz, você tem trabalhos de jazz, de shows até, que são dedicados ao jazz, mas a gente sente no seu trabalho que a MPB, ela está muito presente em todas as suas tendências, né? Então, a gente consegue ver que você traz muita coisa de todo lado e, claro, desemboca tudo no trabalho da Andréa Dutra e está tudo certo. Então, eu queria que você falasse pra gente sobre esse trabalho junto com o Arranco de Varsóvia, que já se vão há mais de 20 anos com eles, também esse trabalho da Orquestra Lunar. Dá uma pincelada nesse trabalho da Andréa Dutra como cantora, compositora e atuante em várias frentes, do jazz ao samba, e tá tudo certo.
Eu sempre, né, assim, ao longo da minha carreira, me cobraram muito uma definição de estilo, né? Afinal, você canta o quê? E eu comecei, durante os 10 primeiros anos da minha carreira, eu cantei muita black music, né? Black music brasileira, eu fazia questão de cantar em português, embora eu também tivesse tido shows que eu fiz, enfim, de soul music, funk, não sei o quê, e orquestras de baile na época, muito trabalho, mas os meus, né? O Black Museu Brasileiro, que é esse disco que eu fiz a partir de uma pesquisa imensa sobre black music brasileira, que virou uma tese que eu escrevi, né, a respeito do movimento Black Rio, que até então ninguém tinha ainda pesquisado. Virou um grande show, porque eu tenho um amigo, Zé Otávio, que é um dos maiores pesquisadores de black music do Brasil e tem o maior acervo, né, de vinil e tudo. E eu mergulhei naquilo, estudei muito, li muito, ouvi muita música e construí esse show, que na época não se falava nisso. Nos anos 90, ninguém falava nisso, né? Depois que ficou na moda de novo, voltou. Mas eu achei as pessoas todas, encontrei o Gerson King Kong, que tinha 20 anos que não pisava num palco. Fui lá, achei o Mr. Funk Santos, o Dom Filó, esses caras todos que foram estruturais importantíssimos pro movimento Black Rio, que eu nem vou me estender aqui, mas recomendo. O Zé tem um livro muito completo sobre a história do movimento Black Rio. Eu acho que recomendo que todos leiam, conheçam, porque é maravilhoso, é incrível. E eu fiz isso durante muito tempo. Foi muito importante para mim ter feito isso. Fui pro subúrbio, frequentei muitos lugares que eu não conhecia, conheci muitas pessoas de praias, lugares diferentes. E o samba sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Assim, gostar por gostar. Eu sou ipanemense de raiz. Eu tenho até um samba chamado de Ipanema New Orleans, que é uma parceria minha com Moisés Marques, que a gente fala disso, que eu sou ipanemense de raiz porque é uma coisa muito que se fala muito do samba, mas porque tinha um simpatia Quase Amor, que era um bloco que era ali perto da minha casa e eu desde muito novinha frequentava. O samba é uma presença importante na minha vida. Eu sempre fiz show cantando samba desde o primeiro repertório. Outro dia eu achei o roteiro do meu primeiro show, samba e jazz e black music. Então eu fiquei dentro desse triângulo que eu falo que são os primos entre si, né? Black music, jazz, soul music, samba, todo mundo primo pra mim, sabe? Um conversa com o outro. Eu não considero esses estilos diferentes. Então, quando a pessoa fala o que, que você canta, eu digo, gente, eu canto essas coisas que são todas primas, né? Expressões de lugares diferentes, de uma mesma ideia, né? Com a mesma ancestralidade, com a mesma raiz musical. Claro que tem aí o jazz, mas aí é de outra linguagem. Sim, mas assim, na minha cabeça essas coisas todas conversam, né? O Jamba, que é o meu álbum mais recente, Jamba quer dizer jazz com samba, né? A minha ideia de fazer um samba universal e um jazz universal, né, que conversem, que não tenham essa fronteira, porque o jazz é americano ou porque o samba é brasileiro. Eu acho que essa mistura sempre, historicamente, ela foi bem sucedida desde a época da Bossa Nova, né, que foi o primeiro nome de Brazilian Jazz, era como chamavam a Bossa Nova. Depois o Choro ganhou também esse nome. Mas a verdade é que existe uma linguagem aí em comum e que deve, né? Porque a música universal, que é claro que todo mundo mantendo as suas características, suas raízes, suas identidades, eu não vejo fronteiras nesse sentido. Acho que a gente faz muito bem de misturar, respeitando, né, a procedência e a cultura de cada um, mas estou aí para misturar.
E dentro disso tudo que você falou, teve também uma música sua que acabou entrando como tema de novela. Qual é essa música? Conta pra gente rapidamente essa passagem.
Eu tinha feito esse disco, O Amor de uns Tempos Pra Cá, em 2007, que é um disco em duo com o Marcos Nabucco, que é voz e violões, e instrumentos de corda, tem guitarra, tem violão, tem mandolim, uma mistura. E eu tinha, era um momento que eu estava fazendo uma pesquisa também como intérprete, assim, de uma forma mais suave de cantar, e a temática do amor estava bombando na minha vida, eu queria pensar e cantar sobre o amor. Mas principalmente buscar uma linguagem contemporânea para o amor, né? Que chama de uns tempos para cá, justamente porque eram composições contemporâneas. Falar músicas de amor feitas naquela década ou duas décadas, né, para trás, e não com uma linguagem romântica antiga, uma linguagem contemporânea, jovem, assim. E a Linha e o Linho, para mim, é um exemplo disso, né? Que é uma música de amor, a coisa mais linda do mundo, do Gilberto Gil. E a gente abre o disco com a Linha e o Linho. E a gente passou, a gravadora chamava-se Sala de Som, uma pequena gravadora, e a gente passou muito tempo tentando botar uma música na novela, porque ali tinha muitos hits, sabe? A gente gravou coisas que são músicas que as pessoas amam e se identificam. Esse disco tá aí nas plataformas para quem quiser ouvir. E a gente batalhou demais, através da gravadora, através de amigos, de conhecidos, que foi aquela coisa que a gente ficou batendo na porta. E um dia eu recebo esse telefonema santo dizendo: olha, vai rolar, vai entrar. O Deco, que era o dono lá da gravadora, falou: acabei de ser comunicado que a Linha e o Linho vai entrar, porque eles fizeram o remake da novela Tititi, cuja personagem central era uma costureira. Então, a Linha e o Linho era perfeito, né? Porque tinha mil cenas que ela ficava bordando, que ela já não se comunicava mais. Então, a música entrou para ser o tema dela, que ela era a personagem central, assim, da trama. Gente, é bom demais aquilo, se sentar ali naquela situação que você já esteve um milhão de vezes na sua vida, com a sua família, ligar a TV, gente, que delícia, minha voz ali, muito bom. E dá uma felicidade pra família, sabe? Aquela satisfação que o pessoal fala: ai, Andréia, cantora, a gente não vê, não ouve, né? Porque artista independente é o corre, né? É aquele artista que não, às vezes, tá trabalhando sem parar e não aparece em lugar nenhum. E aí, nessa hora, você dá aquela alegria, né? Pra família, para os amigos e para a gente também. Uma satisfação, uma delícia.
Andréa, quem vai dar o pitaco agora no programa é você. O que, que você está trazendo de interessante para os nossos ouvintes?
Olha, eu ouço muito, né, as pessoas falando: ah, depois, o que será da música popular brasileira quando morrerem o Chico Buarque, o Caetano e o Gil, né? Porque são os nossos heróis da MPB. É claro que esses caras estão lá no panteão, nunca vão sair da imortalidade da música brasileira, maravilhosos, pô, nossos mestres. Mas eu discordo que não haja mais ninguém, né? O pessoal fala muito isso: não tem mais ninguém, não tem mais nada, MPB morreu. Acho que a gente não pode confundir a música de batalha de mercado comercial com a música que é feita. Porque o que não é porque a gente não conhece que não existe, né? Isso eu acho que é importantíssimo. O Moisés Marques, que é o cara que eu estou apresentando, é um compositor, um cantor, que para mim está na linhagem dos grandes artistas da música popular brasileira e que o mundo inteiro precisa conhecer. Ele não é um artista completamente desconhecido, nem completamente iniciante, mas ele é um cara completamente independente, grande artista. Quem tiver a oportunidade no Brasil inteiro de ver o Moisés no palco, é uma performance de cair o queixo. É um super cantor, um super compositor. Então tá aí Moisés Marques, e Poeta é outro lance, que eu acho que é uma das músicas finíssimas, vocês vão ver, e tá no top dos grandes compositores brasileiros.
Vamos nessa então com o pitaco da Andréa Dutra. Ela já falou tudo e a gente volta no terceiro bloco.
Debutei na poesia, não sem muito sacrifício. Mergulhei num novo vício, com frescor e com vontade. Um poeta de verdade, bem mais velho no ofício, me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. E na universidade, dando os meus primeiros passos, estreitei primeiros laços, fiz do samba meu escudo. Compreendi que a estrutura, mais do que a literatura, é 50 de estudo e 50 de loucura. É 50 de estudo que 50 de loucura. Eu não sou Chico Buarque, nem Paulo Pinheiro, nem Aldir. Mas tenho a minha arte, uma pequena parte pra contribuir. Um amigo bem sincero disse sem nenhum romance: pra cantar tu leva jeito, mas poeta é outro lance. Pra cantar tu leva jeito, mas poeta é outro lance. O sabor da emoção, repentinamente amargo, rascunhei a frustração, cruz maltina em papel pardo. Com o tempo a tinta pega, sendo assim eu não me rendo, argumento com o colega, insistindo um dia aprendo. Argumento com o colega, insistindo um dia aprendo. Debutei na poesia, não sem muito sacrifício. Mergulhei num novo vício, com frescor e com vontade. Um poeta de verdade, bem mais velho no ofício, me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. E na universidade, dando os meus primeiros passos, estreitei primeiros laços, fiz do samba meu escudo. Compreendi que a estrutura, mais do que a literatura, é 50 de estudo e 50 de loucura. É 50 de estudo e 50 de loucura. Eu não sou Chico Buarque, nem Paulo Pinheiro, nem Aldir. Mas tenho a minha arte, uma pequena parte pra contribuir. Um amigo bem sincero disse sem nenhum romance: pra cantar tu leva jeito, mas poeta é outro lance. Pra cantar tu leva jeito, mas poeta é outro lance. No sabor da emoção, repentinamente amargo, rascunhei a frustração, cruz maltina em papel pardo. Com o tempo a tinta pega, sendo assim eu não me rendo, argumento com o colega, insistindo um dia aprendo. Argumento com o colega, insistindo um dia aprendo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ficou em tudo um gosto, um resto de ti. No fundo do meu quarto, esse vento, janela de vidro. E esse vento peneira.
Chegamos no nosso terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 429 e acabamos de ouvir agora a música Corpo Ausente, de Andréa Dutra, que é a nossa convidada do programa de hoje. Andréa, então fala pra gente rapidamente aí sobre Corpo Ausente.
Corpo Ausente é uma música minha, a letra é uma adaptação que eu fiz em cima de um poema concreto do Ronaldo Werneck, um grande poeta mineiro, e gosto muito dela porque ela tem bem esse clima jazz, assim, dessa formação que eu nunca deixei de usar na minha vida desde de sempre, que essa é a formação básica com que eu me apresento, que é batera, baixo, piano, piano sempre como instrumento central, que eu amo de paixão.
E durante o papo todo do programa, você citou vários álbuns seus de carreira. Eu vou dar uma resumida na sua discografia para a gente chegar no momento atual. Tem coisa nova chegando? Então vamos lá, caso eu me engane aqui, você por favor me corrija. Discografia da Andréa Dutra é a seguinte: o disco Andréa Dutra, homônimo, 1993, depois tivemos o Black Museu Brasileiro, que você citou aqui, 1998, o Quarteto Moderno em 2003, o Amor de Uns Tempos Pra Cá, de 2007, também você citou, o Jamba, que você também já falou aqui, de 2013, e estamos chegando com um filho novo, está sendo preparado aí, que é o Entre Nós. Então, o que a galera pode esperar de Andréa Dutra nesse trabalho novo que está chegando aí?
Olha, primeira vez que eu vou falar desse trabalho, hein? Primeira entrevista que eu falo dele, então você vai me dar sorte.
Olha aí, o Sons do Brasil adora isso, hein? Novidades é com a gente, então vambora.
Entre Nós é o meu primeiro disco 100% autoral, inclusive não tem parceiros, são todas as músicas são minhas, letra e música. São 9 músicas, todas as músicas são piano e voz, e é um pianista diferente a cada faixa. Então eu fiz uma declaração de amor ao piano, assim, né, esse instrumento que me acompanha a vida inteira, mas que eu não toco como eu gostaria. Esse disco começou como um projeto de 3 singles. Depois eu resolvi fazer um EP e aí eu fiz um financiamento coletivo. Eu peguei o dinheiro do financiamento coletivo e falei, cara, eu vou exprimir isso aqui, eu vou fazer um álbum. Então eu fui mudando o formato dele ao longo do percurso e eu nunca tinha feito um trabalho artisticamente tão livre, um voo livre, assim, completamente me joguei, sem pensar demais, sem racionalizar demais. Então eu acho que artisticamente esse trabalho é o mais cru, porque ele é muito meu, porque as músicas são todas minhas. Os pianistas, todos que eu chamei, são pessoas com quem eu já trabalhei, que eu amo e que são grandes arranjadores, então cada um fez o arranjo da sua faixa. E tem uma faixa que tem 3 pianistas tocando ao mesmo tempo no mesmo piano. Então são 3 pianos, mas gravados, um no agudo, um no meio e outro no grave. É incrível. E é isso. Então, quem tá? Paulo Malaguti Pauleira, Itamara Sieres, Sheila Zaguri, Antônio Fischer Band, Adriano Souza, Léo de Freitas, João Braga e Leandro Braga. Esses são os 8 pianistas. E tá agora mixando. Acabamos a edição de voz hoje. Exatamente, e agora vai mixar.
E a previsão desse danadinho tá no mercado aqui para que a gente possa conhecer e matar essa curiosidade que você deixou no ar agora aqui. Como é que nós estamos com essa previsão?
Rapaz, eu acho que ele vai ser tipo dezembro, janeiro, porque tem um tempo aí para esse trabalho todo, né? E é o primeiro produto da Alabangu, que é esse selo do Léo de Freitas, que é o meu grande parceiro nesse projeto, que é um pianista que tem um estúdio para piano. Então, assim, eu acho que é dezembro, janeiro, mas não sei. Pode ser antes, um pouquinho depois, mas tô achando que é por aí, dezembro, janeiro.
Que maravilha, olha só, e o Sons do Brasil, como te disse, adora trazer essas novidades, porque olha que em 429 edições já lançamos aqui bem mais de uns 100 discos aqui como exclusividade. Então, vem mais uma informação. A gente adora spoiler, né? Como dizem hoje. Então já estamos dando esse spoiler da Andréa Dutra aqui. E Andréa, mais uma vez vou pedir licença, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil agora, que é uma cantora nascida em Rubinéia, interior de São Paulo, hoje mora na França, que é a Rose Garrido. Também recebi pela plataforma Groover esse trabalho. Ela está lançando o álbum A Força do Amor, né? É o álbum atual dela no mercado. E eu pincei lá a música Peço Perdão. Então, vamos curtir esse som e a gente se encontra aqui para a gente poder passar a régua no papo aqui, botar um ponto final nesse papo legal que eu tive com a Andréa Dutra hoje. Rose Garrido, Peço Perdão, já voltamos.
Música.
perdão. Se um dia te magoei com palavras tão duras, peço perdão. Se um dia te maltratei, peço perdão, pois sei que errei. Preciso tirar do meu coração essa imensa escuridão. Preciso tirar do meu coração essa imensa escuridão. Foi sem pensar, foi sem querer. Peço perdão se um dia te machuquei. Sei que é difícil, mas peço perdão. Preciso tirar do meu coração do meu coração essa imensa escuridão. Ah, eu peço perdão. Peço perdão. Peço perdão. Peço perdão.
Voltamos então depois do segundo Pitaco Sons do Brasil do programa de hoje e estamos chegando ao final de mais um papo, mais um capítulo escrito aqui hoje com um prazer imenso recebendo Andréa Dutra com seus mais de 30 anos de carreira. Contar 30 anos de carreira em uma hora é reduzir bastante, mas a gente tentou buscar várias fases aí do trabalho da Andréa Dutra e Andréa, só tenho a agradecer mesmo você abrir esse espacinho aí, bater esse papo com a gente. Agora você faz parte da família Sons do Brasil, está recebendo a chave da casa aqui a hora que quiser. É só abrir a porta e se aconchegar. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, viu?
Eu que agradeço. Eu adoro rádio, eu adoro a sensação de que isso é uma flecha lançada no mundo, né? Uma flecha sonora que vai parar ninguém sabe onde, né? Porque as ondas levam isso para o mundo inteiro. Eu sei que tem gente aí de vários países fora do Brasil. É muita alegria, muita satisfação. É para isso que a gente faz música, né? Para expandir os horizontes e contar nossas histórias para máximo de gente possível. Obrigadíssima, Serginho. Obrigada a todo mundo que está escutando. Muita alegria e prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês possam curtir minha música, como eu curti estar aqui com vocês.
É isso, André. Eu que agradeço mesmo. E agora peço para você dar suas redes sociais, como o pessoal faz para seguir seu trabalho, plataformas digitais. Manda nota para a galera aí, para o pessoal poder te acompanhar aí daqui para frente. E, claro, esperando entre nós aí. Em breve teremos ele para poder ouvir. Então, manda nota para a gente.
Gente, eu costumo dizer o seguinte, só não me encontra quem não quer, porque eu tô em todas. Então, a começar, né, pelo YouTube, tem meu canal no YouTube, Andréia Dutra. Eu estou em todas as plataformas e aplicativos de música, todos os meus álbuns, os meus singles, né, que a gente não pode, consegue falar de tudo. Tá tudo em Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, tudo meu está nas redes. Também o trabalho do Arranco de Varsóvia, que a gente não teve muito tempo de falar, não trouxe música, mas é muito divertido. É um trio vocal dedicado ao samba há 25 anos. É um trabalho muito lindo. E eu tô no Instagram como Andréia Dutra, no Facebook como Andréia Dutra. Sou daquelas que respondem se falarem comigo, então mandem mensagem, pode me chamar que eu respondo.
Façam girar esse trabalho, né? Apresentem, aproveitem, porque uma coisa é você chegar e ter oportunidade de conhecer um trabalho, outro ali, mas quando o trabalho é bacana, vale a pena. Então, ouçam, acompanhem e espalhem pro mundão. Não é isso, André?
É, antigamente a gente falava, pô, eu vou gravar uma fita com esse disco aqui e vou dar de presente pra minha amiga, né? Você ia na casa, pô, comprei um disco novo do fulano, vem aqui ouvir a gente fazer isso. Hoje não precisa nem sair de casa, você pega assim, compartilhar, clique, manda pro teu amigo, bota na tua rede. Cara, isso pra gente é a coisa mais importante do mundo, a gente precisa de vocês fazendo isso.
Estamos a um clique, não é? É só um clique só. Eu aproveito essa deixa aqui e convido a você que está ouvindo o Sons Brasil a nos seguirem nas redes sociais também. Lá no Facebook estamos como @ Projeto Sons do Brasil, no Instagram @ sons.do.brasil. Nossa página no Mixcloud, onde os programas estão todos à vontade para você ouvir, desde o número 1 até o último que nós já fizemos, está à vontade lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. E estamos migrando para o nosso site sonsdobrasil.mus.br, todos esses programas, e a partir dali colocaremos eles nas plataformas digitais também, Spotify, Deezer, para que você possa ouvir de onde você estiver. Então é só procurar aí que nós estamos. Também, assim como Andréia Dutra, estamos espalhados em todas as redes. E Andréia, para a gente poder encerrar os Sons do Brasil de hoje, eu vou pedir para você indicar então uma música para a gente cumprir a nossa tradição, que é encerrar sempre o programa com uma música do convidado, da convidada hoje no seu caso, e a gente pede para você então essa indicação.
Eu vou deixar aqui vocês como disseram, que foi meu primeiro hit da minha carreira, uma música minha, letra e música, já foi gravada por outros artistas, já esteve, eu gravei no meu primeiro, depois gravei novamente no segundo, e eu tenho um carinho especial, que é aquela música que os fãs cantam, sabe, de cor, sabe? Tem gente que já namorou, já casou com essa música, eu gosto muito dela, e essa gravação, ela tem, assim, uma coisa que a gente teve muito esmero na produção, a banda é um bandaço, maravilhoso, tem esse clima de soul music, mas um pouco brasileiro, brasileiro, e tupém um pouco jazz, acho que ela me resume muito bem. Gostaria que vocês curtissem aqui comigo. Disseram! Adoro!
Vamos lá então, encerrando os Sons do Brasil de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante esse bate-papo com Andréia Dutra, e claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita ideia, muito som, muita música, muita poesia, muita experiência, amor, humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Disseram com Andréia Dutra. Andréia, muito obrigado mais uma vez por estar junto com a gente, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Pensando a
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.